Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Olá, bem-vindos. Tem visita boa hoje. E a pergunta para começar, o que é que veio antes? Os shows de calouro ou a televisão? Se ovo ou galinha, não importa, o gênero não se esgota, tá sempre se renovando, reinventando, sempre fazendo sucesso. Assim, não dá para falar do Chacrinha, por exemplo, sem lembrar da buzina. Mas o tempo do velho guerreiro, da buzina, esse tempo passou. Hoje os jurados são chamados de técnicos, são estrelas da música brasileira, pilotam cadeiras giratórias na missão de descobrir novos talentos. No caso do The Voice Kids, que chega à grande final de sua sexta temporada nesse domingo, os grandes talentos vêm em pequenas embalagens, crianças que ocupam todo o palco com suas vozes. Ruane e Isabelle no time de Gabi Amarantos. Heloísa e Isabelle com Carlinhos Brown. Gustavo e Maria Vitória sob o comando de Michel Teló. São os 6 artistas mirins que vão disputar os votos dos técnicos e do público de casa. É uma tarefa difícil para todo mundo envolvido e não por acaso. O apresentador que conduz ao vivo ali, para valer essa festa com altas doses de adrenalina, já confessou que tem dias que ele nem tenta segurar as lágrimas. Vamos conversar com esse craque esta noite, um comunicador com quase 30 anos de carreira, que sabe, soube, sempre sabe se multiplicar em diferentes papéis, apresentador, ator, dublador, produtor e diretor de cinema, empresário, e paizão, pai de família total, que com sua adorável mulher Andréia cria 4 filhos melhores para o planeta. Márcio Garcia, seja muito bem-vindo, meu irmão.
Salve, Bial. Olha, rapaz, já comecei ficando arrepiado. Covardia isso, hein?
Ah. Pô, você vive arrepiando, fazendo a gente chorar, você quer o quê?
É bom demais, né?
Esse modelo do show de talentos, show de calouros, seja como você o chame, tão tradicional na televisão brasileira, você arrisca um palpite por que é tão irresistível? Porque sempre funciona, vai se renovando e não tem erro.
Grande barato, eu acho, das finais de qualquer reality show, né, se tratando de uma competição musical, muitas vezes ali no palco a gente se esquece que é uma competição, a gente se pega ali apenas apreciando, né, porque, até porque nesse momento, já nas semifinais, é a qualidade musical dessa criançada é absurda, eles estão, assim, a isso do profissional, do profissionalismo como cantores. O ao vivo traz aquela possibilidade do erro, que eu acho que isso sempre fascina as pessoas.
O circo, né? É a atração do circo, né? Todo mundo vai porque o trapezista pode cair, o leão pode morder o domador, né? As coisas podem acontecer, né?
Exatamente. E a competição, a coisa do show de calouros é fascinante porque a gente se projeta, o espectador se projeta naquela posição. Quer dizer, uma pessoa amadora que saiu do conforto da sua casa, num ambiente entre amigos, e foi encarar um palco de uma Rede Globo no Rio de Janeiro, pegou um avião, se hospedou no hotel. Eu, que tenho ali 30 anos de bagagem, sinto às vezes o peso daquele palco. Quem dirá aquela criança com seus 10, 12, 15 anos?
Com o Brasil todo ali olhando para ela. Não, e é isso, você falou, a criança, né? Porque se esse tipo de programa já é super emocionante com gente grande, com criança, o coração da gente fica do tamaninho delas, né? É um negócio, assim. Eu choro que nem criança, assim, porque, por exemplo, lidar com a frustração de gente grande, você bota uma casca grossa. Agora, lidar com a frustração de criança. Você faz um carinho, o que você faz, assim? Como é que você conduz?
Pois é, a gente está vivendo esse momento em que o toque está proibido, né? A gente não pode ficar próximo, obviamente, por questão dos protocolos de segurança da pandemia. e às vezes eu me pego indo e não posso, não, a gente não pode se aproximar. O máximo que a gente tem ali é quando eu passo pela coxia, mandar um beijo, desejar boa sorte. É, um pouco ali da emoção dos pais, né? Porque eu como pai de quatro, eu me projeto, né? Às vezes a ansiedade maior está na família do que na própria criança. E a gente, como você falou, o adulto você fala, cara, desculpa, vai nessa, foi uma pena. Agora, a criança, quando chora, de alegria é uma delícia, mas quando o choro é de tristeza, o que resta é dizer o seguinte, queridos, olha só, eu tomei muitos nãos na vida e, de fato, tudo aquilo que o papai e mamãe dizem é verdade. O não ensina muito mais do que o sim, porque o sim te coloca numa zona de conforto. O menino não tá nem aí porque eu tô falando, né? Mas é só o que resta.
Cara, mas eu pensei na mesma coisa quando você estava falando, que eu diria assim, ó, não vai ser a última vez que você vai chorar, não, entendeu? Já vou te avisando que a vida é pedreira mesmo. Exato. Vem cá, você falou nos estilos deles, vamos acompanhar um pouco dos cada um dos seis finalistas dessa edição.
Vamos, vamos.
O The Voice Kids está lá.
Eis aqui esse sambinha feito numa nota.
Como essas crianças evoluíram desde o primeiro dia que elas se apresentaram por aqui.
Gente, eu amo vocês.
Bom, gente, eu fico aqui me controlando pra não chorar.
É gostoso, cara, quando o olho enche de lágrima.
Sim.
É porque foi especial, né?
Siga o seu caminho que eu vou em busca do meu.
Você tem na voz uma bagagem cultural.
Ela canta pensando no sonho, em trazer o lugar dela.
Semana que vem na nossa super final. Beijo no coração, valeu galera. Tchau.
Que delícia.
Bom, aí é demais ver uma novinha cantando bossa nova, Tom Jobim, agora outra, Raul Seixas. É, dá uma sensação boa de continuidade.
Elas primeiro que a evolução... Eu, que sou um cara leigo, né, na questão, eu vejo, às vezes, os técnicos fazem uns comentários sobre reverb, sobre tom, sobre nota. Eu só sei o que o meu coração me diz. O resto, para mim, é especulativo. E eu, realmente, como eu te falei, eu esqueço que aquilo é uma competição, Bial, porque, para mim, são todos profissionais. E eu digo para eles, gente, vocês estão na final do The Voice Kids. São todos vencedores. Aliás, dando um passo atrás, todo mundo que foi classificado para o The Voice Kids é um vencedor. Porque são milhares de crianças pelo Brasil tentando uma vaguinha. Então, a gente está fazendo parte de um momento que está, a partir de agora, eternizado para eles. Isso é bonito demais, é muito emocionante, porque é para a vida toda, né?
Vai formá-los para a vida. Agora, você disse que é leigo em música, aceito. Mas você não é leigo em criança, não.
Não.
E é o seguinte, não é porque você não tem quatro filhos também, não. Porque eu me lembro, eu fui ao Gente Inocente há 20 anos. Fiquei impressionado, me lembro na época que eu fui impressionado, o brilho que você conduzia aquilo. Você sempre, como diria um psicanalista, criança sempre foi o seu sintoma?
Sempre, Bial. Eu acho que é por isso que eu ainda me considero um cara, obviamente, com as medidas, né? Um cara infantil. Eu digo muito isso para os meus filhos, né? É muito importante a gente aceitar o amadurecimento, aceitar, obviamente, que deve se aprender todo dia, mas nunca deixar de ser criança, porque esse espírito jovial faz com que a gente, de fato, mantenha essa porta do aprendizado aberta, né? Eu acho que a maturidade que vem junto com a aceitação de falar, poxa, eu tenho 51 anos, mas eu tô velho, eu não quero me convencer que eu tô velho, até porque velho é sempre quem tem 10 ou 20 a mais que você, né? É, eu já aprendi isso. Isso eu vou levar para a vida toda. E eu realmente sempre quis ter um monte de filho. A melhor escola, sem dúvida nenhuma, para mim, foi ter uma casa cheia de crianças, fora os amigos que sempre estão por aqui, correndo, brincando. Mas eu acho que a criança tem que estar presente dentro de cada um de nós a vida inteira. E eu procuro sempre manter essa criança desperta, atenta e brincando dentro e fora do peito, porque eu acho que isso é um grande segredo para a longevidade.
Muito bem, muito bem. Como você acaba de me chamar de velho, que eu tenho 10, 12 anos mais velho, que eu sou 12 anos mais velho que você, eu vou mostrar uma época que você não fazia esses apliques de fio branco, não. Quer ver? Mostra aí, gente inocente, inocente.
Vamos lá. Mais perguntas?
A Bruninha aqui na frente.
A Bruninha, por favor. Você vê que eles se defendem aqui. É praticamente um sindicato. Vamos lá, Bruninha.
Eu acho você muito bonito. E você, se acha o Murilo bonito?
Simpático.
Cada pergunta,
se titular,
né?
Simpático é sempre
mais ou menos.
É, simpático. Mais ou menos. Olha só, já veio estragar. Vamos passar por outra pergunta logo.
Eu um dia falei pro autor da novela que eu adorava um pagode. Falei, Adriano, você gosta de pagode? Eu falei, gosto. Ele falou, então eu vou botar um pagode na sua música, na novela.
Eu odeio pagode.
Nada como a sinceridade, a flor da pele. Não gosta não, Matheus? Nem de vez em quando?
Eu não. Só gosto de um.
Qual?
Só que eu não posso falar que é de outra emissora. Não é da Globo.
Tá bom.
Eu queria saber qual ator que você acha mais bonito, tirando eu e o Márcio, né?
Um ator é realmente mais um ator bonito, você é muito mais do que ele.
Tá vendo?
Henrique, agora você, eu não sei o que é que Thiago Lacerda tá fazendo no seu lugar.
Você tem algum sonho de consumo?
Eu acho que meu sonho de consumo é comprar uma casa bacana que eu ainda não tenho.
O que não pode faltar na mochila de um repórter internacional?
Um rádio de ondas curtas. Porque com o rádio de ondas curtas você escuta a BBC da Inglaterra, a Voz da América, rádios internacionais que vão te informando do que está acontecendo no mundo.
Rádio de ondas curtas é muito de época, né? No tempo da internet, rádio de ondas curtas, cara. Vem cá.
Sensacional.
É, a tal Bruninha que aparece, Bruna Marquezine, né? Você
cara, viu? Impressionante como a turma cresceu. Eu sigo essa molecada toda nas redes sociais, encontro com eles de vez em quando. Tão enormes, tudo com barba na cara, pai, mãe. O tempo passa, né, meu irmão? Não é só pra gente, não, né?
Que legal, cara. Que bacana. O teu filho, que é meu xará, é o mais velho, não é isso? Tem o Pedrão
aí. Pedro, é, fez 18 anos. Fez 18 esse ano, Zé. 18 esse ano.
E agora é outra fase, né? Porque criança, adolescente, agora o cara vai pro mundo. O que você acha que ele vai para que caminho?
Então, é aquela história, né? A gente quer criar atalhos pros filhos, né? É, a gente quer evitar que eles entrem em caminhos que a gente já entrou e sabe que não deram certo. O maior desafio dessa fase, para mim, é permitir a criança, o jovem, de errar. É, e não querer fazer com que ele seja uma extensão da sua vida. Mas que a gente tem que falar, cara, a gente está nesse mundo para ser feliz. E você tem que buscar a sua felicidade. A realização profissional, em conexão com a sua felicidade, é a que vai ser a chave do seu sucesso, né? Porque sucesso, muita gente acha que sucesso é, de fato, ser famoso. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode fazer sucesso em qualquer área. Não é porque o papai aqui é apresentador ou diretor e veio pelo viés da arte que você tem que surfar essa onda atrás de mim. Você tem que encontrar o seu caminho.
Você mesmo teve um planejamento, assim, porque você aparece primeiro como apresentador, né? MTV, essa grande usina de talentos na TV brasileira. Você vê hoje para onde você... Olha, né? Tem gente que começou pela MTV. Isso. Você já queria ser ator e aí só rolou a apresentação? Ou como se deu isso? O quanto foi planejado e o quanto foi pegar o bonde passando?
Eu, na verdade, eu fiz oficina de atores, né? Até na época, junto com o Rodrigo Santoro, Lona Piovani, tinha uma turma grande lá de atores na oficina. Eu falo essa história para os meninos, às vezes, né? Para os meus filhos, para as crianças do The Voice, tomei muitos nãos, não passei em vários testes e, de repente, fazendo oficina de atores, eu ainda fazia coisas como modelo, campanhas publicitárias, eu fui fazer um teste para a MTV, Zeca Camargo era, então, diretor de jornalismo lá da MTV, Jaqueline Cantore, querida Jaque também, abaixo dele era minha diretora imediata, ela que estava no teste, eu fiz o teste para a MTV, passei. E por lá fiquei durante 2 anos fazendo MTV Sports, que era um programa incrível, que eu me diverti horrores, que a minha mãe rezava um Pai Nosso por dia, porque eu corria riscos absurdos que hoje eu não correria com certeza. E estando na MTV, eu fui chamado pelo saudoso amigo Paulo Biratan, falecido, um cara que eu tinha um grande carinho por ele, me chamou para fazer Tropicalente. E eu, na época, ainda meio rebelde, meio revolucionário, falei, ô, Paulo, eu topo, mas não saio da MTV. Você tá louco? Como assim? Tô te chamando pra ir pra Globo. Eu falei, cara, mas eu não saio. E eu consegui fazer Tropicalente em 1994, conciliando com a minha agenda da MTV. Eu tinha acabado de alugar um apartamento, primeira vez que eu fui morar sozinho. Eu lembro que eu tinha um cachorro, falei, o dia que eu chegar em casa, esse cachorro vai me morder. Porque eu ou estava em Fortaleza ou estava em São Paulo. O cachorro cresceu sozinho naquele apartamento, os amigos que levavam ele para passear. Então, esse foi o começo. Quer dizer, eu fiz a oficina, fui para a MTV e depois entrei na Globo para fazer Tropicalente. E fiquei na MTV durante até o Ponto a Ponto. Quando o Ponto a Ponto pintou, que aí só então que eu saí da MTV para ficar somente na Globo e aí então como ator e apresentador.
Você vê, essa ousadia dos moços, no fim, é isso mesmo, tem que ousar. Vamos lembrar um momento muito bacana da carreira de ator do Márcio, essa dupla da Cachorra e do Michê, Cláudia Abreu e Márcio Garcia, celebridade. Adoro. Nossa, como se divertiam e divertiam.
Burrada como?
Burrada, total!
O que é que tu queria que eu fizesse, Laura?
Planejado, cada gesto.
Como é que eu podia imaginar?
Trabalhão que eu tive, eu te treinei, hein? Um tempão estudando tudo.
Como é que eu podia imaginar que ia chegar um cara armado naquela hora, meu Deus?
Encadeou uma guerra civil.
Eu ia fazer o quê?
E a porrada na minha cara podia ser mais forte. Se ficasse uma marquinha, toda hora que ela olhasse, ia lembrar.
Tá doente, né? Tá maluca. Como é que eu ia calcular a força da porrada naquela hora?
Se ela reconhecer você, o tempão que ficaram juntos.
É impossível, eu tava com a minha na cara o tempo todo.
Combinado era imobilizar a mulher, eu fazia a minha cena de fogo corajosa, ganhava a confiança dela, você fugia e ponto final.
Tu é maluca, tu não viu o cara armado? Você não senta dentro dele, eu podia estar morto.
Ah, não sabe manter o sangue frio.
Tu devia me agradecer, tu devia fazer.
Sem sangue frio, como é que a gente vai continuar o plano, hein, Marcos?
Vem cá, tu já não tá contratado? Já não tá todo mundo pensando que o sequestrador morreu na porcaria do acidente lá?
Vai ficar vendo perícia, hein? Pode sacar que você escapou, incompetente.
Tu fala direito comigo, tu me respeita, hein, mulher?
Solta!
Vai dar tudo certo. Do jeito que a gente combinou.
Se divertiam pra caramba, né? Foi um sucesso.
Essa novela, Gilberto Braga, essa novela foi a melhor pra mim, Biel. Me diverti horrores, realmente, cara.
Você ainda considera essa possibilidade de fazer novela? Porque é um trabalho pesado, industrial, né?
Pois é, assim, dá saudade. Confesso que dá saudade. Mas eu não sei se caberia hoje, porque eu tenho aqui os meus negócios, um monte de filho. E aquilo, né, que você falou, tem que estar dedicado. Dá saudade, né? Mas eu acho que eu prefiro ficar aqui navegando pelos palcos, apresentando os programas. É uma agenda um pouco menos cansativa e que eu acho mais dinâmica, assim. Mas eu tenho saudade. Não vou mentir que uma coisinha aqui fica batendo... Coraçãozinho bate forte quando eu vejo os colegas fazendo novela.
Mas aqui o Márcio tem várias atividades, assim. Ele, produtor e diretor de cinema, dois filmes rodados lá nos Estados Unidos. Aliás, carreira de cineasta em Hollywood, como é que tá?
Então, acabei de receber um roteiro de um amigo, que ainda está em segredo, é bem interessante, mas não tem nada ainda, assim, certo, por conta, obviamente, de tudo que está acontecendo.
Mas seria rodado lá, em inglês, esse.
Em inglês, 100% inglês, mas ainda não está nada certo. E é o Reação Cadeia que está aí nos cinemas, né? Esse primeiro longa que eu fiz na Pátria Amada, né? Enfim, foi uma delícia poder dirigir um filme no meu país, falando o meu idioma, aonde eu entendo as piadas, né?
O senso de humor pode se perder na tradução. Vamos ver umas cenas de Reação em Cadeia, que já está nos cinemas.
Isso aí.
Mas, doutor Vieira, o importante agora é encontrar o criminoso. Eu não gosto de levantar suspeitas sem provas, mas eu acredito que o seu sócio possa ser um suspeito.
Pode ter certeza, Guilherme. É claro que ele está envolvido. Todos estão. Ou você acha que alguém progride nesse país sem se envolver?
Lavar dinheiro, corrupção ativa. O que mais você faz pro Vieira?
Olha só, eu... Acabei de dizer, eu acabei de entrar na empresa. Eu não sei como o Vieira toca o negócio dele.
Eu fico impressionada como é que tem gente que não sabe de nada nesse país. Guilherme, se você colaborar, você não vai pegar nem 2 anos de cadeia. E não corre o risco de acabar que nem esse teu colega aqui, ó. Thank you.
Vende pra gente ali naquelas duas, três linhas que vende a história do, do personagem do Bruno Gissoni, a trama da, do filme.
Então, na verdade, é a história de um contador, né, que ele é promovido após descobrir um diretor corrupto na empresa. Então, ele é promovido auditor interno de toda a holding e, após descobrir mais um desfalque agora nessa holding e levar até o Big Boss, né, o presidente da holding, é, ele acha que está, né, enfim, descobrindo de fato, e a preocupação do chefe naquele momento é: como é que eu faço para esconder? Se você descobriu, a polícia também pode descobrir, não é? E ele, quando vê, ele já está envolto, ele é sugado, né, por um ralo, né, dessa corrupção sistêmica, que eu acho que está em qualquer setor de qualquer negócio, e é um pouco totalmente apartidário, não toma partido de nenhum lado, não tem absolutamente nenhuma conotação política. O filme apenas mostra como um ser humano enódino, simples, competente e careta como o Guilherme cai numa situação dessa, e ele, quando vê, ele já está envolto numa reação, num efeito dominó, numa reação cadeia, e a única forma dele sair é um plano mirabolante, maluco, sem pé nem cabeça, e que, enfim, é o que faz a virada do filme. É bacana porque faz a gente refletir um pouco pela... O que é dito no final, né? O que nós temos, Bial, na vida, as escolhas que a gente faz. É se você resolveu ter aquele filho, se você aceitou aquele emprego, se você disse sim para o casamento, se você... Uma pequena escolha na vida de uma pessoa pode mudar drasticamente o futuro dela. E a gente, enquanto cidadão, né, eu falo isso para os meus filhos, né, que a corrupção pode nos pegar de saia curta, ou a mesma forma quando você para numa blitz e o guarda diz que vai levar o seu carro para o depósito e você dá 100zinho para o guarda para ele não levar. Então, você é o corruptor. Então, a gente tem que entender, né, diferentemente do que muita gente pensa, que a gente, às vezes, entra nesse processo sem perceber. Um exemplo interessante, quando eu estava nos Estados Unidos filmando, a gente queria fazer uma cena de numa rua, enfim, e aí não podia. E aí eu, quase que inconscientemente, falei com o Uri Singer, meu produtor do filme, eu falei: Uri, mas não dá para conversar com a pessoa para ver se a pessoa libera? Eu não entendi. Ué, vamos conversar com o responsável? É proibido. Não há o que conversar. Não pode, ponto final. E a gente, criado aqui, a gente acha que pode ir lá, pô, dar uma ideia, vai ser rapidinho. Não tem papo. É proibido e ponto.
Hoje, qual é a sua posição em relação ao atual governo?
Ah, Bial, eu sou aquele cara assim, eu sempre procuro ver o melhor de cada um, né? Eu penso, eu falo isso para os meus filhos, até a pessoa que é presa de fato, enjaulada, encarcerada, eu acho que todo mundo merece ser ouvido, né? Eu odeio julgar, quem dirá condenar, né? Eu, aquela história, tem uma história minha que muita gente deve ter visto. Eu posso falar abertamente de um beijo que eu dei no Bolsonaro. Isso foi num evento que eu fui fazer uma brincadeira com ele por causa da homofobia. Ele pediu uma foto. Eu falei: só se for beijando, mas não vai se apaixonar que eu já sou casado. Fui tirar um sarro com ele e me dei mal porque o que ficou registrado foi a cena do beijo. Então, hoje, já me envolvi, já me aproximei de outros políticos que eu até defendi em algum momento. O que fica dessa história, Bial? Eu não tenho político de estimação, jamais terei. E eu jamais vou defender cegamente alguém que eu tenha apoiado. Porque a pessoa que mais merece cobrar dele sou eu que dei o voto. Se eu dei o voto para alguém, eu tenho que cobrá-lo. O que não dá para ter, de forma alguma, é a gente corroborar, quer dizer, a gente colaborar com atitudes que sejam, que façam desdém da saúde, que sejam desrespeitosas. Eu acho que qualquer pessoa, seja ela uma pessoa já condenada, de fato, presa, encarcerada, ela tem que ser tratada como ser humano. Todo mundo merece ser ouvido. E eu sempre vou torcer, porque eu moro aqui, já pensei em me mudar do Brasil, sim, não quero me mudar do país, e torço para que dê certo. Então, eu procuro sempre, eu acho que os dois, falando aqui abertamente, direita e esquerda, não sou de direita, mas também não sou de esquerda. Eu posso estar mais tendencioso para um lado. Porque os dois lados têm um lado bom e um lado ruim. Tem coisas boas na direita, coisas boas na esquerda. Coisas péssimas na direita e coisas péssimas na esquerda. O que eu acho que a gente tem que parar é com a polarização e tentar entender, gente, todos queremos a mesma coisa, o bem do nosso país. Eu não acredito que alguém que pense diferente de mim queira o mal para o país. Claro que esse pensar é diferente do meu, mas a democracia está em ouvir. Porque eu não concordo cegamente nem com meu filho. Como é que eu vou concordar com algum político cegamente? Porque é isso que faz a gente crescer dentro de uma democracia. É entender que a gente vive sob uma lei. É aquela lei que manda. Não adianta a gente querer dar o nosso jeitinho, papai vai, liga para um amigo, liga para outro, ou dá o dinheirinho para o guarda. Isso é uma coisa que fica para a vida, Bial. Eu te falei essa história minha dos Estados Unidos, não foi racional. Eu não fui lá tentando dar uma de malandro, né? Eu não quis dar uma de malandro para tentar conseguir algo que era proibido. Eu simplesmente agi como eu ajo no Brasil. Pô, não pode? Mas se a gente falar com fulano? E se falar com Beltrano? Não, cara, não pode. E a gente tem que aprender a viver sobre a norma da lei, sobre a forma da lei. É isso que a gente tem que aprender. E é isso que eu tento passar para os meus filhos, para os meus amigos, para todo mundo.
Márcio, nessa pandemia, um trauma coletivo e cada um com as suas dores individuais. E você perdeu seu pai, né, cara? Assim, ele estava com que idade? Como foi que você lidou com esse luto? Como foi o processo?
Meu pai tinha 79 anos, né? Era meu grande conselheiro, meu guru, digamos assim. Um cara muito próximo, que eu falava diariamente. Não tinha um dia que eu não falasse com meu pai, fosse por mensagem ou por ligação, enfim. Ele realmente estava com... Ele não estava com a saúde 100%, apesar de ser um cara que caminhava, enfim, se cuidava. Ele tava tinha uma questão de anemia e ele pegou Covid juntamente com a esposa, Regina, que uma querida, e eles foram, né, para o hospital, e no dia que eles estavam saindo, ela me disse que ela foi liberada e ele não. E eu estava muito, né, preocupado, eu falava, mas entubou, mas não vamos deixar entubar? Vamos, e já estava entubado, já tinha entrado, né, na CTI Covid, já tinha sido entubado. Ele chegou a sair da UTI Covid, se livrou do Covid, mas ele ficou com a traqueostomia, aquele tubozinho aqui, e aquilo é uma via de infecção dentro de um ambiente hospitalar, que aquilo me assustou muito. Ele realmente não morreu de Covid, mas de complicações causadas pela Covid. A causa-morte foi sepsemia, ele ficou com uma infecção generalizada. Foi muito triste, claro, é uma perda irreparável, mas eu tive a chance, né, de agradecer, de falar com ele, de olhar nos olhos, de sentir o cheiro dele mais uma vez, de beijá-lo, de falar a importância que ele teve na minha vida, e eu ainda me sinto muito conectado. Eu sou uma pessoa muito espiritualizada, sou muito, muito católico, e sinto ele muito presente, sinto mesmo, assim, ele é uma pessoa que está por aqui ainda, sabe? É só gratidão e Deus no comando. Eu tenho fé e sei que Deus sabe o que faz, então, se ele está lá é porque ele tinha que estar lá e não aqui.
Márcio, eu sei que deve ter sido a Andréia que aplicou você à prática da meditação. E qual é a diferença que ela faz na sua vida para lidar com ansiedade, para projetar o futuro?
Ah, é muito grande, Bial. É muito grande, assim. A Andréia está numa fase que ela está meditando quase 2 horas por dia. Ela medita muito. A meditação, acho que deveria ser uma obrigação. A gente devia se obrigar, né? Começando aí com 1 minutinho de silêncio, passando para 5, passando para 10... O esvaziar da mente é a maior questão disso tudo. O nosso cérebro não liga quando a gente quer. Não é igual um abajur que você... ou o celular que você põe no modo avião. E o meditar é justamente colocar o cérebro no modo avião. E, Bial, você sabe que eu consigo fazer isso na ponte aérea? Eu tiro o sapato, tá mó fuzuê no avião, de máscara, eu sento, eu boto a minha... Eu fico sentadinho, com o pé no chão, e aquela vibração do avião, acho que me ajuda, eu transformo aquilo num mantra... E às vezes eu acordo com a aeromoça, acordo não, né? Eu desperto com a aeromoça me cutucando, vamos pousar. E o avião rolando ali, as pessoas conversando, e eu ouço tudo, mas é como se eu não tivesse sensação do corpo. Eu não sinto os dedos, não sinto as pernas. Claro, isso é um treinamento que você vai pegando com o tempo, mas é imprescindível a meditação na vida de qualquer ser humano.
Eu quero chegar nesse nível ponte aérea aí, cara. Esse nível ponte aérea é sensacional. Qualquer aviãozinho é primeira classe.
É isso.
Querido
é
Márcio, isso. Muito bom. É muito aí. Bom falar contigo.
Prazer
muito
é meu.
Muito bom mesmo. Uma ótima final, então, no The Voice, no domingo. Lembrando que é logo depois de Temperatura Máxima, conduzido aí pelo nosso craque, Márcio Garcia. Vamos ver qual das crianças vai chegar lá. E todo mundo vai ganhar, não tem? Só um.
É isso, Bial, exatamente.
Todo mundo já
ganhou.
É isso, já ganhou. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Márcio.
Abraço, querido.
Beijo na sua maravilhosa Andréia e nas crianças todas.
Obrigado, fica gente. Beijos a todos. Saúde para todos nós. Fiquem com Deus. Beijo, querido.
É isso aí. Tchau, gente. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.